Outra coisa, os estudos estão todos feitos de viabilidade, já foi feito até, inclusive, até, já tem até, foi feito até o orçamento, quanto custaria essa obra aí, os estudos estão todos feitos, falta agora a mobilização política e o andamento. A quanto está esse projeto aí? Quando está isso? Digamos assim, andando bem, isso aí tem uma previsão, vocês esperam uma previsão para começar, de fato, sair do papel esse projeto?
Existe agora uma convocação para uma reunião aí pela ANSOP, né, até através dos nossos deputados que estão se mobilizando para que isso aconteça. O Reichenbach, inclusive, puxou essa frente aí para discutindo bastante em cima disso, né? E que vai se discutir de que forma consiga se viabilizar isso. Algumas pessoas que são contra o regional ou que não entenderam a proposta do regional, eu digo que muitos são contra porque não entenderam a proposta ainda, né? Eles falam que, vamos dar o exemplo, por exemplo, lá no Tubarão, o aeroporto que foi construído gastou, sei lá,
Jaguaruna,
70 milhões e levou-se 10 anos para fazer. E o que eles falam é que nós não podemos esperar 10 anos para fazer. Bom, tem duas coisas que nós temos que pensar. Primeiro, é quem fez o aeroporto e aonde fez o aeroporto. Lá foi feito em cima do mangue. Você sabe que mangue hoje no mundo é intocável, é área da APP. Então eles demoraram, dos 10 anos de obra, eles demoraram 9,5 para conseguir licenças. Esse foi o problema da demora das licenças. Agora nós estamos falando de uma região onde a licença é só mudar o destino da terra, porque lá hoje é lavoura. Uhum. Qual o impacto ambiental que você tem de trocar soja por asfalto numa pista? Entendeu? Você não tem desmatamento, você não tem grandes volumes de terra, né, para deslocar, você não tem obras faraônicas para fazer, ele está do lado de uma rodovia.
É praticamente um terreno pronto.
Exatamente, é uma questão só de infraestrutura básica que precisa ser feito. Bem diferente de Jaguaruna, onde eles tiveram uma briga muito grande com o meio ambiente para conseguir liberar uma construção em cima de um mangue. Então, digamos, se dedicasse a fazer isso, eu acredito que, primeiro, teria que ter o dinheiro para isso, né? Mas é uma obra comum para se fazer. Porque veja bem, o que é um aeroporto? O aeroporto é uma base boa, porque ela tem que aguentar um peso, né? Um avião que chega a pesar e passar de 200 toneladas, que cai no chão, né? Que vem com impacto muito grande, que vem com velocidade, tu tem que ter resistência mecânica para aguentar esse impacto. Então é uma obra de infraestrutura pesada, né? Mas nada mais do que uma boa base e uma camada de asfalto em cima. Então a pista em si do aeroporto não é uma coisa cara.
É um asfalto reforçado.
Tá? Agora, você tem todo um entorno, tá? Porque quando nós falamos de aeroporto grande, tá? Ou de futuro, eu costumo começar minha fala sempre falando de mundo, não de sudoeste. Né? Nós temos que parar de pensar um pouquinho pequeno, tem que pensar grande. Alguns me chamam de sonhador, mas se nós não pensar grande, nós não fizemos nem o pequeno. Né? Se imagina o seguinte, hoje 80% da carga de importação e exportação no Brasil acontece aonde?
Guarulhos.
Guarulhos e Viracopos, a 100 quilômetros do outro. Ou seja, todo o sul do Brasil, da metade do Brasil para baixo.
Nem Porto Alegre movimenta muita carga?
Não, nem Porto Alegre, nem Curitiba.
Florianópolis.
Então, toda essa movimentação de carga está concentrada em São Paulo. Se nós pôr aí um crescimento pequeno aí, de 5% ao ano na movimentação de carga, tem crescido mais do que isso, em torno de 10% por ano. Isso quer dizer que em 10 anos nós dobramos a capacidade de movimentação de carga. Capacidade não, a necessidade de movimentação de carga. Isso quer dizer que nós temos que dobrar as estruturas para poder dar logística para tudo isso. O ar não tem problema, o ar está livre, você pode deixar 3 vezes mais avião lá em cima circulando que não vai ter congestionamento. Agora, e a base? A logística toda, que você tem que ter no entorno do aeroporto, para os caminhões que vêm trazer essas cargas, para os depósitos para armazenar isso na logística ali até o embarque, a questão alfandegária, toda uma questão que você tem, e você sabe que hoje, para você subir do sul para o norte, passando por São Paulo, você passa naquele corredor espremido ali, que não tem outra solução.
Sem contar que a região sul exporta e muito.
Exatamente.
E tudo, né?
Então você imagina ter que dobrar a capacidade de estrutura logística fora do aeroporto na região de São Paulo. As obras que tem que fazer são faraônicas. Então, vamos pensar o seguinte: o crescimento vai existir. Não tem como você impedir esse crescimento. Então, a necessidade de se fazer um outro aeroporto, num outro sítio aeroportuário, ela existe, ela está aí. Essa demanda existe, não é um sonho. Aonde pode ser feito isso? Em qualquer lugar que você tiver condições geográficas para isso. Porque se nós estamos falando que o São Paulo atinge um raio de 2.000 quilômetros, tá? Isso quer dizer que se nós pensar num aeroporto aqui atendendo 500 quilômetros só, nós atendemos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte do Mato Grosso, tá? E ainda uma parte da Argentina e do Paraguai. Isso pensando em aviação internacional de cargas, que é uma necessidade que vai acontecer. Agora, vamos trabalhar para que aconteça isso amanhã já? Não, vamos trabalhar que dá condição de qualquer medida que nós tomar agora possa ser aproveitada lá no futuro para emendar esse projeto. Tá? E nós investir toda essa grana nos aeroportos daqui, tá? Nós estamos deixando essa oportunidade passar. Alguma outra região do Brasil vai pegar essa oportunidade. E nós temos um projeto, nós temos um local, nós temos uma ideia, né? Que tudo pode trabalhar para isso.
Qual é o valor desse aeroporto, assim, o orçamento dele?
Olha, se fala em 100 milhões, 200 milhões, tá? Mas para iniciar isso tudo, tá? Não vai 100 milhões de reais. Você pensa numa área de terra para fazer uma pista aí de 2 mil quilômetros, com um entorno aí num raio de 1.000 metros, não sei de área quanto dá isso, não é a minha área. Tá? Mas eu acredito que hoje, com em torno de uns 50, 60 milhões, tá? Você consiga fazer esse aeroporto. Mas
Pato Branco vai gastar mais que isso.
Mais que isso, vai se gastar.
Pato Branco vai gastar mais.
Agora, é lógico, uma coisa que nós temos que levar em consideração também é a forma como se faz. Vocês viram o que aconteceu essa semana aí, a privatização de mais 4 aeroportos no país.
Sim.
Tá? Quanto foi o valor das concessões?
Quase 4
muito
bilhões.
Muito acima do que se esperava. Agora, quem são as empresas que vão fazer isso? Tá? Não são empresas envolvidas em Lava Jato.
São todas empresas estrangeiras.
São todas empresas de fora. O pessoal está falando, estão entregando patrimônio brasileiro. Gente, nós precisamos que a coisa funcione.
Funcionar.
Dentro da economia, o que menos interessa é a bandeira. Nós estamos cheios de multinacional funcionando no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
Há tempos, inclusive.
Há tempos, há muito tempo.
Nossos carros todos são.
Se você pensar uma das empresas...
não funciona, né?
A movimentação de passageiro nesses 4 aeroportos que foram leiloados, ele está em torno de 26 milhões de passageiro por ano, tá? Uma das empresas que ganhou um dos aeroportos, ela movimentou o ano passado mais do que a população brasileira, tá? Deu 200 e poucos milhões de passageiros que ela movimentou, tá? Nos aeroportos que ela tem no mundo. Ela tem aeroporto na China, na Rússia, no Japão, na Malásia, na França.
Então, quer dizer que...
então são empresas do ramo
que
conhece e consegue fazer a coisa mais barata. Agora vocês podem me perguntar também, e dá para privatizar esse aeroporto aqui? É uma questão de estudar.
Aliás, tem interesse disso. Já tem interesse.
Bem, nós vamos a um rápido intervalo e depois voltamos conversando com o Edson Flessac sobre esse assunto palpitante, que é um assunto de muito interesse para a região, que é o aeroporto regional.